os dois em conjunto? Em conjunto. Vamos então passar ao primeiro pedido de esclarecimento. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, até 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, o parágrafo final do juramento de bandeira prestado perante o Estandarte Nacional reza o seguinte: juro, como português e como militar, defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Sei que são termos que poderão incomodar alguns, mas quem enverga ou envergou um uniforme militar não esquece, porque ficam gravados a fogo nos corações e nas almas de cada um. O LIVRE, com estas iniciativas, pretende insidiosamente atingir o objetivo da criação de um Estado Federal Europeu em que os Estados nacionais e a sua liberdade e independência deixam de existir, amalgamando-se numa estrutura supranacional e antidemocrática, afinal o sonho de qualquer ditador burocrata de Bruxelas, onde no conflito perante a potência marítima contra a potência continental, da democracia contra o totalitarismo, opta sempre pelos segundos. A Europa que tanto amam, talvez mais do que a pátria portuguesa, só existe porque os Estados Unidos da América nunca a abandonaram, com dinheiro, com armas ou com o sangue dos seus militares. Senhor Deputado, a segurança europeia só é possível aos dias de hoje sob a proteção da Aliança Atlântica e, por vezes, há que investir em canhões em detrimento da manteiga. Pretende, com o projeto de criação de uma Comunidade Europeia de Defesa, quebrar o vínculo transatlântico e assim enfraquecer o Ocidente, deixando à mercê dos apetites de autocracias chinesas? Relembro Camões, também dos portugueses, alguns traidores houve algumas vezes. Viva sempre e, acima de tudo, Portugal!
Para o segundo pedido de esclarecimento, parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo o Grupo Parlamentar do LIVRE pela apresentação que fez do conjunto de iniciativas que hoje debatemos e vou começar, porque elas são bastantes, e portanto vou começar e centrar esta minha primeira intervenção na última sobre o Observatório do Ártico. Não há dúvida que o controle do Atlântico Norte e do tráfico do corredor marítimo que se abre com o Ártico em conjugação com aquilo que é a nossa projeção atlântica, como bem disse, é matéria da maior relevância para a posição geoestratégica e influência geopolítica nacionais. Contudo, e como nós sabemos, este é um momento de alguma sensibilidade acrescida, porque na origem do Conselho do Ártico está uma agregação de países vizinhos, onde a Federação Russa tem naturalmente um papel preponderante e um canal de comunicação que inclusive durante muitos anos contribuiu para uma certa paz da zona. Neste momento, em razão da guerra, como é bom de se perceber, os canais de comunicação estão quebrados, estão dificultados e, portanto, a discussão e a conversação e a eficácia dessas iniciativas neste quadro são particularmente difíceis. E, portanto, o que aqui o LIVRE hoje nos traz, eu diria que é sucedâneo daquilo que foi aprovado em 2023 aqui nesta Assembleia, que visava um plano para o posicionamento em relação do país em relação ao Ártico. E agora o LIVRE propõe que nós façamos parte enquanto membro observador do Observatório. Nós não nos opomos, mas não deixamos de salientar que o momento e a diplomacia devem ter um tato, uma sensibilidade numa matéria tão delicada e que no quadro, infelizmente, da guerra, não podemos considerar que existe uma normalidade de conversação no seio do atual Observatório entre os membros permanentes e isso obrigar a uma recomendação acrescida para que a nossa diplomacia, a nossa decisão política, não possa deixar de ter isso em conta a quando da sua ação imediata. Muito obrigado.
Para responder, tem até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aqui citado Camões, entre os portugueses houve traidores algumas vezes, pelo deputado Nuno Simões de Melo, que foi, e ele sim, membro de um partido, a Iniciativa Liberal, que faz parte do ALDE, um partido europeu, que assim é, que eu saiba, e muitas vezes ouvi os discursos de Guy Verhofstadt, líder do ALDE, um partido que defende a causa federalista na Europa. Portanto, falou dela com tanto asco e dos burocratas de Bruxelas com tanta dificuldade que eu me pergunto se alguma vez, entre os ditadores, se lembrou de falar ou de condenar os ditadores autocratas de Budapeste e não de Bruxelas. Ou se alguma vez, já que a integridade e a soberania lhe dizem tanto, se o ouvi sequer expressar a sua solidariedade com a Dinamarca, país nosso aliado, aliado da NATO também, aliado da União Europeia, cuja soberania está posta em causa repetidamente pelo comandante em chefe do exército mais poderoso do mundo e de uma das superpotências do mundo, que diz: eu quero um pedaço do vosso país, quero um pedaço da Groenlândia. Eu nunca ouvi o senhor deputado condenar, nunca ouvi dizer que é desonroso, que é vergonhoso aquilo que fez Trump, nunca ouvi dizer que é igual àquilo que fez Putin com a Ucrânia. E, portanto, não são também traidores aqueles que omitem uma posição de coragem? Não são também traidores aqueles que não são amigos dos seus aliados? O que é que dirá o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo se um dia Trump decidir dizer qualquer coisa sobre os Açores e houver um seu correligionário lá na Dinamarca que diga: o melhor é eu ficar quietinho porque a minha aliança com Trump é mais importante do que dizer aquilo que o meu país merece? O que é que disse o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo quando ainda agora foi revelado que o Vox, partido seu correligionário, aceitava dinheiro vindo de um banco húngaro que, por sua vez, é um dos porta-moedas de Putin? É preciso praticamente tanto descaramento por parte do Chega de fazer o discurso como aqui o fez, como se viesse fazer um discurso a condenar ladrões de malas ou outros criminosos vulgares. E, portanto, Sr. Deputado, deixe-me, para um debate sério, ocupar-me de objeções e de intervenções sérias. Sr. Deputado Paulo Muniz, eu quero que Portugal esteja nas salas, não sei se a Sra. Deputada Rita Matias quer deixar que o debate se faça.
Podem parar o tempo. Sr. Deputado Rui Tavares, pode continuar porque estava a ir bem e a resposta estava a ser ouvida, independentemente das tentativas de interrupção. Relativamente, estava a ir bem operacionalmente. A mesa é imparcial. A mesa gera trabalhos, não faz considerações aos conteúdos. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega, eu tenho todo o tempo para estar aqui para voltar a dar a palavra aos deputados quando houver condições. É? Nós também. Então dê condições, Senhor Deputado Rodrigo Tacha. O Senhor Deputado Rodrigo Tacha tem que respeitar a mesa, que é quem gera os trabalhos. E o Grupo Parlamentar do Chega não estava a dar condições para que o Sr. Deputado Rui Tavares possa terminar as respostas aos pedidos de esclarecimento, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Chega. Pode continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, eu quero que Portugal esteja nos fóruns e nas salas onde as decisões se tomam. E sabemos que o Ártico é hoje importante. E sabemos que a nossa vizinha Espanha, com uma projeção atlântica que é menor do que a nossa, porque é a costeira continental que tem e é do arquipélago das Canárias, que está menos próximo geograficamente dos países do Ártico, Portugal deve estar como a Groenlândia pode vir a reentrar na União Europeia, como as negociações com a Islândia devem ser reabertas e, por isso, Portugal tem que ter uma posição de proximidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar na apresentação de iniciativa. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era para pedir uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como deve entender, o grupo parlamentar do Chega não fica particularmente confortável quando vemos um deputado do Livre, avançado de Soros, criticar um ex-membro da Iniciativa Liberal e vermos que o Presidente da Assembleia da República, que por acaso também é membro da Iniciativa Liberal, se dirige a esta declaração e diz: está a ir bem, isto não é conduzir os trabalhos, isto é ser parcial e soa a perseguição de quem teve coragem de dizer que a Iniciativa Liberal deixou de ser liberal e passou a ser woke.
Quem está neste lugar não é de nenhum partido. E portanto a minha função aqui não é assumir as dores que possa sentir quando estou sentado na bancada. É a diferença. E portanto, e espero sempre que aqueles que se sentem nesta cadeira saibam estar nesta cadeira e não ao serviço do seu próprio partido. Sobre a parte do ir bem, já referi que estava-me a referir operacionalmente. Vamos continuar com a apresentação de iniciativas legislativas. Para fazer para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem até 9 minutos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os cidadãos e as cidadãs nas galerias. Começo por agradecer ao Livre o agendamento deste debate. É um tema importante que deve merecer a nossa reflexão e os nossos contributos. Nesse sentido, acompanhamos algumas das propostas que são apresentadas, mas não na sua totalidade. E gostaria de referir e de falar em particular da proposta que diz respeito à União Europeia da Defesa. Partimos, desde logo, de uma ideia que tem circulado muito nos últimos tempos, que é a ideia que se transformou numa espécie de premissa de que a União Europeia gasta pouco em segurança e defesa. Penso que podemos e devemos fazer esta reflexão de forma séria. Gasta pouco em termos reais ou gasta pouco em termos comparativos? Em termos reais, entre 2021 e 2024, os gastos com a defesa aumentaram mais de 30%. E os gastos com a defesa sem a NATO foram 326 mil milhões de euros, segundo os dados que foram divulgados pelo Conselho Europeu, segundo dados de think tanks, esses valores são até mesmo de 440 mil milhões. Poucos dias depois da invasão da Ucrânia, a Presidente da Comissão Europeia dizia que a Europa tinha avançado mais em 6 dias do que nas 2 últimas décadas. E isso representou um investimento sem precedentes em gastos militares a nível europeu. Nessa altura, o dinheiro vinha diretamente dos fundos comunitários. Em 2023, os Estados-membros emitiram mais de 33 mil licenças para exportação, o que fez com que a França seja agora o segundo exportador, tendo ultrapassado a Rússia. Foram criados vários programas, 7 no total, entre eles o Fundo Europeu de Defesa, e muitos milhões de euros foram aí dedicados. O próprio Fundo Europeu de Apoio à Paz, que está fora do orçamento europeu, foi usado para comprar armas para países que estão em guerra. Em abril de 2021, a Comissão Europeia dizia, por isso, que, por haver tantos gastos na defesa, que seria importante que houvesse uma cooperação crescente entre os Estados-membros neste campo e que essa cooperação entre os Estados-membros poderia fazer-nos poupar entre 25 mil e 100 mil milhões de euros por ano. Sei bem que os tempos são diferentes e, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, então o investimento triplicou, quadriplicou, como sabemos. Então, se não é em termos reais que gastamos pouco, será em termos comparativos? O orçamento militar da Rússia é de 109 mil milhões de dólares. A Rússia, como sabemos, está em guerra e invadiu a Ucrânia. Em paridade de poder de compra, a União Europeia gasta mais do dobro da Rússia. A União Europeia gasta tanto como a China. A União Europeia só gasta menos que os Estados Unidos, mas todos os países gastam menos que os Estados Unidos, todos os blocos gastam menos que os Estados Unidos.